Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas com 27 minutos e 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso Temática desta manhã de terça-feira. Estava aqui conversando vários assuntos com os nossos convidados, mas o assunto que trouxe eles aqui é um assunto muito importante. A Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, em parceria com a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo, a qual a nossa região pertence, promoveu um encontro regional que reuniu vigilantes ambientais de mais de 20 municípios da região para capacitar sobre as técnicas e equipamentos utilizados no Programa Nacional de Controle da Dengue, que é o que preocupa bastante. Nós temos aí a dengue que vem com tudo no estado. Já tivemos a confirmação da 8ª morte por dengue ontem no Rio Grande do Sul, somente nesse ano de 2023. Sabemos que a nossa região está infestada do mosquito, se eu não me engano, desde 2016, se eu não me engano. E muitos casos já foram positivados, graças a Deus, sem gravidades, aqui na nossa cidade e na região, mas temos que ficar alerta. Recebo hoje o coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde de Lagoa Vermelha, Elton Pedroso. Bom dia, Elton.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes.
Também conosco a Graziela Mendes, ela que é agente da Vigilância Ambiental da nossa cidade, que está conosco nessa manhã, Grazi. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos os ouvintes.
Errei o sobrenome?
É Melo.
Ah, é Melo? Ah, tá. Então depois eu te conto de quem é a culpa. Mas independente se é Mendes ou se é Melo, agora nós corrigimos, é Graziela Melo. Bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite, Grazi.
Obrigada, Rui.
Muito bem. Elton, inicialmente quero te cumprimentar por assumir aí esse desafio, eu diria, na tua vida profissional, que é coordenar a vigilância ambiental em saúde do nosso município, que é um setor aí muito importante na nossa cidade. Tenho certeza que vai fazer um bom trabalho.
Rudimar, é um desafio para minha pessoa. Sou grato ao convite do prefeito e do secretário Eluir Morona. Sou grato também a todos os secretários, que eu passei por 3 secretarias. É um desafio grande, é um grupo grande, mas a minha percepção de chegada é que é um grupo bem profissional em todos os sentidos. É um trabalho que já está andando e o meu objetivo é vir a somar junto a eles essa participação aí perante esse desafio que é as endemias.
Muito bem. Como é que foi esse encontro realizado em parceria com a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, que reuniu mais de 20 municípios para tratar do assunto dengue, Elton?
Foi um trabalho que eu cheguei, já estava sendo desenvolvido pela Raquel Bombassaro, pelo secretário, pelo Fábio, no sentido de orientação com os equipamentos, novos equipamentos que tem no mercado e a forma de trabalhar. Como você falou, foi mais de 20 municípios, foi um encontro que durou o dia todo e o saldo eu acho que é bem positivo, a Grazi pode comentar, no sentido de instrução, de orientação, de novidade. Então, dentro do contexto curso, ele foi positivo.
Que coisa boa. A pauta de discussão, o que foi tratado ao longo desse curso, dessa oportunidade, Graziela?
Então, a pauta foi a parte de, após você descobrir, né, a dengue, que tem alguém com sintoma, a parte de passar digamos assim, o veneno, né?
Sim.
Para as máquinas, porque são várias que tem, eles apresentaram umas 3, eu acho, que são novidades. Nós temos uma no município, mas tinham mais 2 diferentes. Então, toda essa parte de manuseio, de EPIs, todo como a orientação para a população é de grande valia, né?
Até porque o momento ele requer uma atenção especial para isso, para ir além de uma outra forma de abordagem, porque nós temos mosquito, nós temos pessoas contaminadas com a dengue, e aí já vai diretamente, como você diz, para o combate, para o uso do veneno mesmo para combater os mosquitos, né, Grazi?
Justamente, Rudi, apesar de agora estar as temperaturas mais baixas, a gente sabe que o mosquito, ele não desaparece. Ele tem uma sobrevivência grande. No inverno, a gente acha larvas. Nós não estamos mais fazendo coletas de larvas nas visitas domiciliares. É só nos PEs e nos Lira. que esse mês que vem, até posteriormente a gente vai conversar sobre isso, vai ter, que é aquele que a gente faz uma visita, pega os quarteirões, faz uma visita, pula 5 casas e faz outra.
Uhum.
Porque o que acontece? Por mais as baixas temperaturas, nós já passamos o verão, que ele é muito mosquito, você ainda vê o inverno, você vai continuar vendo ele dentro de casa.
Dentro de casa. Aqui no estúdio nós já encontramos mosquito em alguns momentos. Isso dá para se dizer que é quase que normal, Grande.
Isso. Infelizmente já virou uma normalidade. Se você, no final da tarde, de 5-6 horas, você parar, que normalmente o pessoal tá chegando em casa, vai tomar seu mate, você vai estar na sala e vai ter os mosquitinhos. Você vai ver os mosquitinhos, aqueles branco e pretinho, é o da dengue. E os cuidados, né, Rudi? Tem que ter, manter, porque, né, não somos nós como agentes, quanto agentes, a gente orienta, o nosso trabalho é orientação, mas a população também tem que ter os cuidados, né? Manter o pátio limpo, às vezes a gente pega muitos terrenos, baldios, com mato, com sujeira. É feita uma orientação para o morador, se a gente consegue, senão a gente direciona para outro departamento. Ou às vezes até o vizinho, não, mas eu conheço o dono, eu vou conversar com ele, digo o que vocês passaram aqui, porque é muito importante a população se conscientizar que eles também são responsáveis.
Com certeza, cada um tem que fazer a sua parte. Elton, qual é a realidade da dengue na nossa região ou aqui em Lagoa Vermelha, em termos de pessoas infectadas, podemos assim dizer, Elton?
Na região a situação é preocupante. Nós temos a notícia de Sananduva com mais de 40 casos, Passo Fundo com mais de 100.
Tapejara confirmou hoje 30 casos positivos de dengue.
Correto. Por hora, até o momento, nós em Lagoa Vermelha estamos de parabéns até o momento, no sentido de que oficialmente não temos nenhum caso registrado.
Sim.
Qual é a perspectiva dos próximos dias ou dos próximos meses? Que como a região está infestada, tem uma grande probabilidade também de ocorrer em Lagoa Vermelha, né? Porque
já tivemos
anteriormente, caso que anda, né? As pessoas circulam, enfim. Então, há uma possibilidade, que a gente espera que isso, sim, possa vir a acontecer. Até o momento, nós estamos de parabéns.
Não tem nenhuma pessoa sendo monitorada com positivação de dengue.
Oficialmente, não.
Sim.
Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade, dar parabéns ao trabalho que o pessoal já vinha desenvolvendo aqui junto às endemias, né? Essa equipe de 10 pessoas. Também devido a esse trabalho de orientação que eles têm feito, tem sido esse diferencial que estamos se destacando no momento, né? Então, assim, parabenizar a equipe. Mas isso é uma tendência que vem ocorrer, natural, que isso possa vir e ocorrer. O que a gente pede é a colaboração das pessoas que cuidem o seu pátio, né? Cada um é responsável pelo seu espaço. Tirem a água parada, movimentem, cuidem, olhem, é a única forma, é a forma mais eficiente que
de combater.
É que cada um cuide o seu espaço. Essa é a parte mais importante, a consciência. Só vamos conseguir um resultado positivo com a consciência das pessoas, cada um cuidando do seu espaço. Como a Grazi falou, o trabalho nosso é mais de orientação, chamar atenção, de cuidado, mas a efetividade é de cada um, em cada pátio, no seu local de trabalho ou da sua casa.
Como diz a linguagem bem popular, cada um cuidando do seu quadrado já resolve boa parte do problema, né?
Exatamente, esse é o principal, a parte mais efetiva é o trabalho formiga de cada um.
Grazi, é claro que nós não vamos falar clinicamente da dengue, até porque foge da atuação de vocês. Mas as pessoas têm que ficarem atentas aos sintomas. São sintomas muito parecidos com o da gripe, às vezes um pouco mais forte, mais intenso. E as pessoas que daqui a pouco têm esses sintomas têm que procurar uma unidade de estratégia de saúde da família, fazer uma consulta e, quem sabe, se positivado, passar por um monitoramento, um cuidado. Que orientação deixar as pessoas quanto a essa questão de sintomas e de o que fazer, Grazi?
Acho que a pessoa tem que se tiver uma dor de cabeça, febre, dor no corpo, seja, uma febre já é um motivo para você ficar em alerta e sempre procurar unidade, porque, na verdade, febre, dor no corpo, dor de cabeça, são sintomas que hoje em dia são muito comuns. Covid, gripe,
sim,
e dengue, são todos
muito,
né,
parecidos.
Muito parecidos. Então, orientação, teve algum desses sintomas, procurar uma unidade de saúde, você conversa com o enfermeiro, passa por consulta e a médica vai orientar. Se houver necessidade de fazer um teste, já entra o nosso trabalho como agente de ir fazer, se for, antes de confirmar, na verdade, qual é o nosso trabalho. Se teve uma suspeita de dengue, a pessoa vai fazer o exame, para nós, a gente já considera, a gente já vai fazer todo o processo que de 150 metros ao redor da residência, do trabalho, nós já vamos começar com o trabalho, com a investigação. Mesmo antes de sair o resultado. Você comentou, o ano passado nós tivemos mais de 40 notificações. Eu agora não vou ter lembrar direito de precisar quantos deram positivo.
O último número que eu me lembro foram 17 positivos.
Só que teve muito, estava muito assim, como foi uma demanda muito grande, estava demorando muito os resultados. E como te digo, às vezes a gente não se prende no positivo ou negativo, porque o nosso trabalho, a partir do momento que é solicitado o exame, que é feita uma notificação, nós já saímos trabalhar. A gente já sai só para aquela área.
Não espera vir resultado.
Não, você não espera o resultado. Você já vai, um mutirão dos agentes, todos naquela localidade que mora a pessoa, para fazer, tentar eliminar tudo que existe criadouros.
Até porque alguns bairros da cidade, alguns pontos no ano passado, onde houve a confirmação de dengue, já foi feito aquele trabalho, que eu não vou me lembrar agora perfeitamente o nome, mas aquele de pulverização lá do material para matar os mosquitos.
Isso, é, porque depois do PVE, que a gente diz, a pesquisa vetorial especial, que a gente faz nos 150 metros aonde a pessoa mora, aí depois sim você vai fazer essa pulverização.
Muito bem, tem uma situação que eu gosto de comentar sempre e eu acho que nunca é demais a gente lembrar. Quando começa o verão, as pessoas já podem pensar, bom, lá vem o pessoal da dengue. Mas não é um trabalho só realizado no verão, é um trabalho permanente. Como é essa rotina de trabalho da vigilância ambiental relacionado à dengue?
As visitas são feitas diariamente. Só nós não estaremos na rua fazendo visitas dias de chuva, porque o nosso trabalho é campo.
Sim.
Mas, senão, todos os dias a gente vai estar 100%. Como nós somos infestados, você... 2016 mesmo, que nós, desde 2016 infestados, nós temos que fazer 100% das visitas. Então, são todas as casas, de uma por uma, a gente tem que vistoriar. Onde nós não vamos chegar? Onde não tiver gente, que as pessoas não abrem, porque, na verdade, como é educativo, é para você orientar as pessoas. Então, não adianta eu vistoriar uma residência que não tem ninguém, eu não vou poder conversar. A gente tenta voltar em outro momento, se for uma coisa que não está muito bem, que a gente vê que precisa retornar, a gente tenta em outro horário, até com o Elton, fazer uma diferente, né? Mas, senão, diariamente, todas as casas a gente visita.
É importante, Elton, orientar as pessoas que recebam os agentes, porque o objetivo final, que é o combate da dengue, depende da colaboração de cada um. Se o agente não é recebido, às vezes pode ali estar uma falha de um problema maior que pode surgir depois, né, Elton?
Perfeito. Os agentes, eles estão sempre identificados, ou com roupa, ou com crachá, ou com colete, estão sempre identificados. E outra estratégia que foi montada já pelo secretário, no sentido de que cada um trabalhe em uma região, no sentido de que se torne conhecido, que aquilo fique mais familiar. Então, portanto, depois da primeira visita, que a pessoa conhece o agente, a tendência é daquela pessoa se repetir a sua visita. Então, se torna de casa, se torna uma pessoa conhecida. Então, a gente pede que as pessoas recebam da melhor forma possível. É uma visita tranquila, nada incisivo, fora... perturbatório, digamos assim, é no sentido de orientar e ajudar a colaborar. Então, assim, eu peço a colaboração, como eu tenho percebido que as pessoas, de fato, têm colaborado. A gente vai visitar, tem um terreno, uma casa, a pessoa diz, não, eu vou avisar o meu vizinho. Então, assim, a gente depende da colaboração da comunidade, e o que a gente tem percebido nesse meu pouco tempo é que as pessoas, na sua grande maioria, elas... tem esse feedback de colaboração com os agentes.
Muito bem. Outra questão. A Grazi falou antes de duas siglas, o LIRA e o
PVE.
PVE. O que significa isso, Grazi?
IPE.
E o PE, isso aí, é verdade. Né? Também.
O PE é os pontos estratégicos, borracharias, cemitérios, locais de grandes circulações de pessoas, que eles são visitados a cada 15 dias. O LIRA é um levantamento de índice rápido. É feito 4 no ano. É um sorteio de bairros, tá? A gente pega alguns quarteirões, é feito no computador, e daí que é visitado. Visita uma casa, pula 4, na quinta você visita, para saber mais ou menos o nível de infestação que o município está. Agora, em maio, vai ter um. E o PVE é quando tem a suspeita, que é a pesquisa vetorial especial, que é a suspeita de algum caso de dengue, que a gente vai fazer. É 150 metros ao redor da residência e do trabalho ou escola que a pessoa está. Então, são dois locais que a gente vai fazer a vistoria em todas as casas também, tentando eliminar o máximo de criadores.
Sim. Pergunta do ouvinte. Já foi encontrado mosquito da dengue no loteamento Vida Nova? Tem alguma região específica ou o alerta é para toda a cidade?
Não, o alerta é para toda a cidade. Como o Elton falou, nós estamos divididos em localidades, né? Eu, por exemplo, pego... Minha área é a Nunes e o Vivendas da Lagoa. Mosquito, nós temos na cidade toda. Tem mosquito pela cidade toda. Eu, na minha casa, encontro. Então, assim, ó, o pedido é manter o cuidado. A gente tenta, algumas áreas, às vezes, que não está coberta com a gente, a gente procura, depois que termina a nossa área, fazer essas que estão descobertas, mas... Como eu falei, não está sendo coletado larva porque o município já é infestado. Uhum. E daí é muita demanda para o laboratório da Sexta Coordenadoria. Então, por isso que eles estão fazendo só PVE e Lira para as coletas de larvas.
Muito bem. Rudy, quero chamar a atenção, aproveitar a oportunidade do pessoal que, nas comunidades que tem da água... Os poços de água artesiano. Sim. Tem poços natural e tem poços, né, esses que são perfurados. Que o pessoal, as associações
hídricas,
que se mantenham unidas com bom senso de que isso depende da união, da colaboração, que é um bem-estar social para todos. É importante a qualidade da água. A gente tem feito as coletas com o Amir e com o Fernando, e eu percebo que em alguns lugares a gente tem o resultado de que a água está contaminada e as pessoas não estão dando a devida importância. É um caso de saúde, é um caso sério, é um caso importante. Então é importante a união das comunidades ter o bom sentido de que aquilo é uma questão de saúde, não é uma questão de destaque de alguma coisa, mas sim que é preciso esse trabalho e esse cuidado para se manter, para tratar, para cuidar, manter a área da água que for natural, limpa, fechada, para a qualidade de vida de todo mundo.
Com certeza. Uma questão final, porque o nosso tempo está encerrando. O morador do bairro Medianeira dizendo que no bairro Medianeira, assim como em outros tantos bairros, há muitos terrenos baldios. De quem é a responsabilidade? Do dono do terreno, né,
Iracy? Do dono do terreno, com certeza. Tem alguns que são do município, não digo que lá tenha, né, mas vários na cidade tem, que são do município. A gente também orienta, passa para fiscalização. E terrenos baldios, a gente sempre, quando faz visita, se a gente não sabe quem é o dono, o morador, que não sabe, a gente também vai passar para fiscalização para eles entrarem em contato, porque ou o morador limpa ou, infelizmente, vai ter que ser multado.
Muito bem. Grazi, obrigado pela presença. Bom trabalho.
Obrigada, agradeço.
Elton, obrigado pela presença também e bom trabalho para você.
Eu quem agradeço a oportunidade, obrigado do convite, um bom dia a todos.
Muito bem, nós vamos para o intervalo comercial agora e daqui a pouco a gente volta, encerrando o nosso bate-papo com o pessoal da Vigilância Ambiental em Saúde.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.